Bem-vindos ao segundo módulo do nosso MVA sobre design. Agora nós vamos falar sobre UI tradicional versus UI moderna. Nós vamos comparar um pouco os paradigmas que norteiam esses dois tipos de desenvolvimento, esses dois tipos de interação com o usuário. Vamos começar falando um pouquinho sobre os princípios de design. Quais são as principais fontes que a Microsoft utilizou para se inspirar e para criar esse conceito que é antigamente chamado de metro, atualmente chamado de interface moderna. Uma das fontes de inspiração que a Microsoft se baseou foi na tipo de nomenclatura ou de simbologia utilizada para locais públicos como aeroportos, rodoviárias e estações de metrô. Esses lugares eles têm uma característica comum que é você tem um grande fluxo de pessoas muitas vezes de várias nacionalidades, que falam várias línguas, pessoas com várias idades e muitas vezes pessoas que têm algum tipo de dificuldade de leitura, dificuldade de visão, dificuldade de locomoção. Então, considerando esse contexto todo, esses lugares eles têm que seguir um certo padrão de ícones, padrão de comunicação. A comunicação ela tem que ser clara, os ícones têm que ser simples, facilmente compreendidos.
Eu costumo dizer normalmente sem nem a necessidade de se ler.
Muitas vezes, sem necessidade de se ler. Por exemplo, como a gente está vendo aqui no exemplo do avião, você já vê lá o símbolo do aviãozinho saindo. Isso é importante porque a pessoa muitas vezes ela chega atrasada, né? Ela não fala a língua daquele lugar. Quem já teve que visitar um país onde a principal língua não é inglês, e um país no qual você não fala aquela língua, já sentiu isso na pele. Né? Um país asiático, por exemplo, onde algumas coisas estão em inglês, e você fala, meu, onde que é o banheiro, onde que tem restaurante, onde que é a bagagem e tudo mais, você percebe isso na pele. É só nesse momento que você sente isso.
Posso falar, uma vez eu já estive em Pequim, na China, e uma vez a gente se perdeu dentro de um shopping. A gente queria sair do shopping.
E não conseguia, não foi uma coisa simples.
Não conseguia porque estava tudo escrito em chinês, as plaquinhas, era um shopping meio, assim, não era um tradicional.
A arquitetura não era tão simples de você se encontrar.
E eu inferi uma saída, porque tinha uma plaquinha, e naqueles estilo kanji japonês, mas no caso do chinês, tinha como se fosse uma portinha e uma pessoa saindo, assim.
Foi a pista para você.
E foi a pista que eu entendi. Cara, eu falei pro pessoal, acho que a saída é por ali. O pessoal não acreditou, no final era.
Pois é. É um caso extremo, que você está falando, né? Porque você estava do outro lado do mundo. Mas é um excelente exemplo, porque mostra exatamente isso. Às vezes a gente não dá tanto valor ou tanta importância a esse tipo de coisa, mas quando a gente passa pela situação, você percebe isso. Então, aqui mais alguns exemplos desse tipo de nomenclatura. Uma coisa interessante que a gente vai falar sobre tipografia no módulo futuro, mas uma coisa que a gente pode observar aqui é que as letras, elas são letras chapadas, geralmente sem serifa e sem nenhum tipo de textura ou sombra ou efeito 3D. Ela é uma coisa bem funcional. Você não tem como confundir o A com o B ou com qualquer outra letra.
Branco, amarelo, no preto.
Exato, perfeito. Contraste de cores.
Exatamente.
Então, tudo isso é proposital. Não é por acaso que é feito dessa forma. Se você tivesse uma letra marrom no fundo bege, com uma leve degradê, você já tem que chegar perto para ler, né? Mas esse G, se fosse escrita corrida, esse G é um G mesmo, quer dizer...
Não é mais aquela fonte Times New Roman, né?
Exato.
Clássica, sim, cheia de contorno.
É o oposto, por exemplo, vamos ao exemplo oposto. Seria um convite de casamento, onde você quer ter aquela letra bonita, aquela caligrafia, porque o propósito é outro, você quer criar uma coisa bonita, né? Uhum. E a pessoa vai ter tempo para ler, a pessoa vai estar segurando aquilo. Percebe? Então, são cenários bem opostos, cenários bem distintos, e a Microsoft utilizou isso como uma referência. Tem mais aqui um exemplo de uma estação de metrô em Nova York, onde as cores também são utilizadas para transmitir algum tipo de informação. No caso, é a linha verde, a linha azul. Então, isso também te dá uma informação importante.
Isso no metrô aqui de São Paulo também é muito comum. Eu sou usuário de transporte público, sou usuário de metrô. E é muito interessante ver essa comunicação visual nos trens, né? Então, você tem ali na estação X, tem um quadradinho, símbolo do metrô, da linha que transita da linha amarela para a linha azul e tem o número 1. Por exemplo, que significa, beleza, nessa estação eu vou descer para a linha 1.
Exato.
E a linha 1 é a que eu preciso. Então, a comunicação fica muito mais fácil, não precisa ter escrito nada, é só uma simbologia, normalmente esses circulozinhos, assim,
e,
com algum indicativo.
E você, como usuário do metrô, quantos segundos você perde para pegar a informação que você precisa?
No máximo um segundo.
Pois é, esse é o ponto.
esse é o ponto
que a gente está falando. Se você consegue ter essa clareza de comunicação, você tem esse benefício. As pessoas entendem rapidamente, tomam decisões rapidamente e a experiência delas, ou de um serviço de transporte público, ou utilizando uma app, vai ser muito melhor. Uma segunda fonte de inspiração que a Microsoft utilizou é uma escola de arquitetura chamada Bauhaus. A escola de arquitetura Bauhaus é uma escola que quebrou um paradigma que vinha vindo até então de que o melhor prédio é o prédio mais bonito. É o prédio com mais decorações e gárgulas e curvas e rococós. aquilo foi durante séculos um padrão. Aquele prédio que era construído de forma muito reta era considerado algo feio, algo pobre. O Bauhaus veio justamente para quebrar isso e criar uma nova escola de pensamento, dizendo assim, não, vamos mudar essa ideia. Vamos dizer o seguinte, tudo que tem num certo imóvel, do ponto de vista da arquitetura, tem que ter uma função. Nada é colocado naquele imóvel, seja um estádio, um ginásio, uma escola, um prédio comercial, um prédio residencial, se não tiver uma função. Então, muito do que a gente vê hoje nos prédios modernos, nos arranha-céus, prédios envidraçados, geralmente com designs mais retos, são decorrentes dessa escola de arquitetura. E a gente já está mais ou menos acostumado a isso. A Microsoft pegou isso para dizer assim, se eu vou colocar um elemento visual numa app, eu quero que ele tenha uma função. Eu não vou ficar enchendo a app de floreios, né, de elementos puramente visuais só para criar algo mais bonito. Não. A app ela tem que ser funcional. Se tem algum elemento ali, ele tem que ter uma função.
É legal essa parte, como eu já estudei artes visuais, então, Bauhaus também é essa parte da... destacando novamente essa parte da funcionalidade, né? Então, um prédio envidraçado, ele é envidraçado por causa para passar mais claridade da luz do sol, muitas vezes, para poder diminuir custo de energia. Então, tudo tem uma função.
Exato.
Tudo exatamente é voltado a uma função. As coisas não têm um contorno especial simplesmente pela beleza, mas sim pela função. Então, essa é a simplicidade e funcionalidade, é uma característica bem destacada da escola Bauhaus.
Exatamente. É mais uma fonte que a Microsoft utilizou para se inspirar. E uma coisa que eu pude acompanhar há 2 anos atrás, final de 2012, quando a gente estava lançando o Windows 8, até porque era uma coisa bastante nova, já existia, obviamente, o Windows Phone, mas muitos designers estavam se debruçando sobre aquele tipo de paradigma de design pela primeira vez. Muitas pessoas ficaram com a impressão de que o que a Microsoft queria dizer é assim, não, todo mundo tem que ter tile, tudo tem que ser quadrado, a letra é essa, é o Segoia UI. As pessoas estavam interpretando isso muito ao pé da letra. E nessa época, um dos exemplos que eu lembro de acompanhar uma discussão era sobre uma aplicação de golfe. E essa aplicação de golfe tinha um determinado lugar dela onde tinha uma bola de golfe. Exatamente, eles capturaram um PNG de uma bola de golfe e colocaram lá. E ela era uma bola 3D, porque era uma foto da bola. E aí ficou essa discussão, mas isso é metro, né? Porque ainda se utilizava o metro, né? Isso é metro, isso não é metro? Uma discussão extensa até de design.
No, 3D,
é 3D, quadrado. Não é chapado, exatamente. E no final, o que chegou-se assim, à conclusão é que você pode considerar metro. Por quê? Porque naquele caso da aplicação de golfe, ter a bolinha de golfe lá joga você, remete você à atividade daquela aplicação.
Então, é uma comunicação instantânea.
É uma comunicação instantânea. Ela tem uma função. Exatamente. Ela não é só um floreio. Ela está lá para falar, olha, você está aqui no golfe, ou você está, sei lá, planejando o seu jogo de golfe, você está combinando com seus amigos que você vai jogar. Então ela tem uma função. Então, o fato de ser chapado ou de não ser 3D é uma consideração de design, é uma recomendação, mas ela tem que ser considerada secundária em relação à primeira, ou uma primeira paradigma, uma primeira ideia, que é trazer o usuário para a aplicação, é ter as suas coisas, os seus elementos visuais, algum tipo de função.
O chapado do Windows Phone, do Windows, para mim ele remete a um outro artista chamado Mondrian, não sei se você conhece.
Não conheço.
Onde tem a gente não tem um slide aqui, infelizmente, mas ele tem justamente essas características de cores, quadrados com cores, contornos, espaço entre quadrados, pretos. Mondrian fez alguns quadros com isso, alguns artistas depois fizeram vestidos de mulheres com esse mesmo tema. Nunca esqueço uma vez uma pessoa que trabalhava lá na Nokia, uma vez veio com um vestido Mondrian e as pessoas diziam para ela, você veio de Windows Phone hoje. Aí eu fui te falar para ela assim, cara, você não tá vestido de Windows Phone, você tá vestido, na verdade, de Mondrian.
Sim, existe uma referência muito mais antiga, né?
Exatamente, existe uma referência muito mais antiga que é Mondrian,
que
passa o sentido de exatidão. É uma comunicação de parte matemática, técnica. É uma questão de comunicação mais direta também.
Perfeito.
Assim como Bauhaus.
Excelente. Então, essas são algumas das inspirações e referências que a Microsoft buscou. Agora a gente vai fazer aqui um exercício de desconstrução de uma interface. O que vocês estão vendo aqui é um típico leitor de feeds RSS. Eu tenho do lado esquerdo uma tree view, ou seja, uma estrutura de pastas, onde eu posso ir abrindo as pastas e subpastas para ver todos os assuntos que eu tenho naquele feed. Uma vez que eu escolho uma pasta, eu tenho esse painel principal que mostra todos os feeds, todos os itens que tem lá dentro, onde eu estou vendo o nome e a data desse feed. E no painel de baixo, eu tenho um preview, eu tenho o conteúdo de um feed específico. Bom, essa interface, qualquer pessoa que utiliza o Windows já há algum tempo, não vai ter dificuldade nenhuma de utilizar essa interface. ela é intuitiva. Você fala, ok, entendi, eu vou aqui na pasta, eu escolho o item, eu tenho uma janela de busca, uma caixa de busca lá em cima. Agora, essa interface ela tem algumas premissas que ela está baseada. A primeira premissa dela é resolução. Eu tenho que ter uma resolução mínima aqui para conseguir colocar isso na tela. Então, se eu quisesse encaixar isso no smartphone, ou se eu quisesse encaixar isso num tablet de 6 ou 7 polegadas, eu talvez tivesse uma certa dificuldade.
Com certeza.
Né? Porque ia ficar tudo muito compacto, muito denso naquela tela.
Exatamente. Eu gostaria de destacar ainda que isso tem vários elementos de UI tradicional.
Sem dúvida, ela é uma UI tradicional.
Exatamente. E onde estão esses elementos, né? Por exemplo, o botão, que tem o formato de um botão.
Exato.
Um botão físico do teclado. Um arquivo de pasta, né? Uma pasta física onde você coloca coisas lá dentro. Também tudo isso remete àquela parte de iconografia de UI tradicional.
Exatamente.
Usado no Windows há muitos anos, há bastante
Exato.
Tempo.
O arquivo, né? Tem Exatamente. Associação com o arquivo físico.
Exatamente.
Além da resolução, existe uma outra premissa que essa interface está baseada. Teclado e mouse.
Exatamente.
Se eu quiser interagir com essa interface com o touch, eu talvez tenha dificuldade dependendo do tamanho do dispositivo, porque a letra talvez não seja adequada para eu clicar numa tela menor. E existe uma terceira premissa, um pouco mais sutil, que é ela pressupõe que você entenda esses elementos visuais. Claro que para nós aqui, provavelmente para você que está assistindo, isso não é nenhuma questão. A gente não nem pensa nisso. Mas pense numa pessoa que tem pouco contato com informática, uma pessoa talvez de mais idade, ou uma pessoa que tem uma origem mais humilde e não teve acesso à informática, ela talvez não seja tão óbvio para ela utilizar isso aqui. Ela entender que existe
pastas e subpastas.
Exato, que existe uma relação entre os painéis, que o painel de baixo mostra o conteúdo do item. Não é tão óbvio para a pessoa.
Você clica ali, filtra aqui.
Exato, não é tão óbvio para uma pessoa que vem de um background diferente. Então, é a partir dessas premissas, que são premissas muito ligadas ao mundo desktop. Teclado e mouse, uma grande resolução e uma afinidade com aquele tipo de interface. A Microsoft quis quebrar esse padrão. Quer dizer, claro que para desenvolvimento desktop tudo isso continua 100% válido, mas se você está falando de smartphone, se você está falando de tablet, se você está falando de touch, então vale a pena repensar essas premissas, porque elas não vão ser verdadeiras. O que a Microsoft almeja são interações que sejam fáceis de acontecer via touch, interações e aplicações que fiquem fáceis de visualizar e de consumir conteúdo em dispositivos com telas pequenas e resoluções mais baixas e que seja mais acessível ou acessível de uma forma mais universal para todo tipo de público. E é isso, essas três vontades, esses três objetivos associados aos princípios de design que a gente comentou agora há pouco, que norteiam essa desconstrução da interface. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é começar a eliminar esses elementos tradicionais. Reparem que eu tirei as bordas, eu já comecei a ter... Porque as bordas, as molduras que envolvem cada painel, elas são um elemento artificial. Vamos resgatar lá a questão do Bauhaus. Elas não têm uma função além de simplesmente separar as coisas.
Exatamente.
Eu posso separar com layout, eu posso separar com cor. Então, é uma forma mais elegante de você fazer essa separação.
Aqui começou a se eliminar também alguns conceitos de UI tradicional, que, por exemplo, os botões já não têm aquela... O efeito 3D de um botão físico.
Exato. Repare que aqui está simplesmente a divisória de branco e preto, Exatamente. Já me dá a ideia do botão. Agora, isso aqui ainda é uma visão intermediária. Se eu avançar um pouco mais nessa direção, eu posso começar a melhorar isso. O que, que eu já fiz aqui? Primeira coisa, eu já estou dando mais espaço para o conteúdo. Eu estou conseguindo colocar mais imagens na tela. Isso é mais interessante, isso é mais atraente, isso é mais cativante, isso é mais imersivo. A pessoa olha para aquilo e fala, ah, que interessante, eu vou clicar aqui agora porque eu não tinha uma figura, aquela notícia não me interessou, ou aquela reportagem, aquela crônica não me interessou, mas com essa imagem aqui me chamou a atenção. Deixa eu ver o que ele está falando da cerveja, deixa eu ver o que ele está falando do cereal e assim por diante. Não só isso, mas aqui na parte de cima da tela, a gente começa a ter um conceito que vocês vão ver muito em aplicações Windows, tanto Windows 8 como Windows Phone, que é navegação junto com interação, junto com conteúdo. Ou seja, esses itens que estão aqui em cima, eles não são apenas a informação das categorias que eu tenho. Eles são elementos de navegação. Eu posso clicar neles e ir para aquela categoria. Eu comentei isso rapidamente no módulo passado, de que a gente não tem um sublinhado aqui. A gente não está com o paradigma web de que é um hiperlink. O efeito dele é o mesmo de um hiperlink, mas eu não estou me atrelando, me prendendo a um paradigma da internet.
Um efeito visual, digamos, que simboliza que tem que ser clicado, né?
Exato. E digo isso porque foi uma pergunta que me fizeram. Será que o usuário não vai ficar confuso? Como é que o usuário sabe que ele pode clicar aí? Bom, a gente sempre que a gente tem algum tipo de ruptura, a gente tem que passar por um período de transição. Não tem jeito. As pessoas não vão simplesmente pular de um paradigma A para o B, de uma forma instantânea, e já aprender aquilo e já ser absolutamente produtivas naquele novo conceito, naquele novo ambiente que elas estão. Então, sim, pode acontecer de algumas pessoas ficarem na dúvida, mas uma vez que elas aprendam isso, elas rapidamente conseguem interagir dessa forma. Então, eu não preciso mais aqui nessa interface de todas as estruturas de pastas, eu não preciso mais ter todos aqueles elementos na tela, porque uma coisa que o mundo desktop traz muito e que é útil e que faz sentido no desktop é, entre aspas, querer abraçar o mundo. Eu quero ter tudo ao mesmo tempo. O Visual Studio é um bom exemplo disso, né? Eu quero ter o Solution Explorer, eu quero ter as propriedades do meu arquivo, eu quero ter um preview do arquivo, eu quero ter o toolbox com os controles. Se você tem um monitor grande ou dois monitores e teclado e mouse, ótimo. Faça isso, porque você está fazendo um ótimo uso de todo o espaço que você tem e a sua produtividade vai ser fantástica. Agora, quando você está numa outra situação de consumir um conteúdo ou de uma interação mais focada, porque as apps, muitas vezes, elas têm um conceito mais focado. A app é para fazer tal coisa, né? Ela não tenta abraçar o mundo.
Não, exatamente. Não é sobre dar muitas opções para o usuário. E sobre direcionar ele no caminho que ele deve seguir, dar melhor experiência para ele, do que da informação que você, como dono da app, o desenvolvedor da app, quer passar para o usuário. Né?
Exatamente. Esse exemplo do shopping que você citou é um exemplo que eu, às vezes, cito um pouco diferente, não o caso que você passou, mas é aquela questão do você está aqui. Né? Quando você vai num shopping que você não conhece e você quer descobrir onde tem uma loja ou como você sai, etc., a primeira coisa que você precisa descobrir é onde eu estou. Porque onde você se encontra, ali você começa a falar, ah, ok, esse corredor que eu estou vendo aqui na minha frente está aqui para cima no mapa, etc. Eu já passei por situações em shoppings onde o você está aqui era muito pequeno, era uma bolinha, um pontinho vermelho. Então eu fiquei vários segundos
até
olhando no mapa, mas eu não estou achando. Estou vendo onde tem banheiro, estou vendo onde tem telefone, onde tem tal loja, mas cadê eu? Né? Onde eu estou? Ah, opa, estou aqui. Aí eu comecei, o mapa começou a ser útil para mim depois que eu me encontrei. Então é uma falha de design, na minha opinião. Ele deveria ter feito aquilo mais forte, mais destacado, para a pessoa não perder tempo se encontrando.
Uhum.
No fundo, é um pouco o que a gente está falando aqui. Eu estou mais preocupado em dar uma boa experiência para o usuário onde ele está, do que querer dizer para ele, olha, é tudo isso que você pode fazer nessa app, todas as opções que você tem. Se naquela página o foco é ler notícias, ou o foco é saber as principais notícias que estão disponíveis, é o que eu vou focar. Isso tem que nortear o seu design, isso tem que nortear o seu desenvolvimento. E aí, se a gente der mais um passo, a gente chega nisso aqui, que seria um típico design metro, um tipo design moderno, onde eu já não tenho mais nenhum elemento de borda, de moldura, chamado de chrome em inglês, né? Tudo que emoldura alguma coisa, onde eu tenho espaço maior para o conteúdo, onde navegação e informação estão juntas, porque são as categorias que a gente está vendo aqui, e a experiência visual desse usuário é muito mais agradável. E vamos só fazendo a ponte com o comecinho desse slide, que a gente falou daquelas três premissas. Já não estão mais valendo aqui. Isso aqui funciona muito bem numa resolução mais baixa, num dispositivo de tela menor. Isso aqui funciona muito bem com touch, e a facilidade de uma pessoa de mais idade ou uma pessoa com menos contato com informática de utilizar isso, a dificuldade dela vai ser muito menor do que ela ter que se entender lá com aquela interface desktop que a gente viu no começo.
É, só dando um exemplo ainda, por exemplo, se isso fosse portado para um telefone, nada impede de que, digamos, se tivesse metade da resolução aqui, esses dois componentes poderiam ir para baixo, seriam apenas dando um scroll para poder ter acesso a eles, tudo seria mais fácil. Isso aqui ainda continuaria sendo abas e tudo mais, então
exato.
Seria bem... É uma coisa que se... É uma interface bem mais adaptada a diversas orientações e displays.
Exato. Que é a realidade que a gente tem com os dispositivos móveis. A pessoa pode estar utilizando no Portrait, pode estar utilizando no Landscape.
Uhum.
E a gente vai de todos os tamanhos possíveis de tela. Né? De 3 polegadas para cima, a gente começa a ter tudo quanto é tela diferente.
Mas aqui ainda tem bastante informação texto, né?
Bastante informação texto. Então a gente pode ainda dar um passo a mais e deixar isso ainda mais visual. Aqui eu estou realmente dando aquela visão, quando a gente fala de interação com aplicações modernas, em geral você tem duas linhas principais de interação, não é uma regra, é só um conceito que ajuda a gente a pensar um pouco, ou eu estou num modo, vamos chamar assim, de discovery, que eu estou num modo de querer descobrir o que tem, e é exatamente o que essa interface faz, ou eu estou num modo de busca, ou de uma ação que eu já sei o que eu quero. Então, para uma primeira experiência de discovery, onde fala assim, ah, deixa eu ver o que essa aplicação me dá, que muitas vezes é a sua postura mental quando você abre uma aplicação de notícias, você não está necessariamente atrás, pode acontecer, mas muitas vezes você não está atrás de uma notícia específica, você fala, deixa eu ver quais são as notícias do dia. Então, quanto mais agradável for a experiência que essa app proporciona, mais interessante vai ser, mais fiel você vai ser a ela. Então, aqui a gente está vendo algumas notícias, E aí, poxa, é muito interessante isso, porque eu tenho uma pequena chamada, eu tenho imagens interessantes, então muitas vezes eu posso ficar aqui só gastando alguns segundos decidindo qual notícia eu vou ler, porque é agradável isso. Eu tenho várias imagens que podem me...
E a imagem chama a atenção da notícia, né?
Muito então, mais. As imagens chamam muito mais atenção.
Você pode, pela imagem, tentar clicar na notícia do que realmente ter um título e uma descrição.
Não vai ter o mesmo apelo visual, apenas o texto, como tem a imagem.
Exatamente.
E eu queria destacar dois elementos interessantes nessa tela aqui. O primeiro é, como vocês podem ver lá do lado direito, que eu tenho uma prévia desse conteúdo. Isso é super importante, porque essa é a pista para o usuário...
Esse meio tile.
Essa é a pista para o usuário que ele pode fazer o scroll.
Pode se a gente tivesse...
Exatamente. Se a gente tivesse feito o corte naquela linha cinza, eu perderia isso. O usuário ele teria que inferir isso, ou ele teria que supor que ele poderia fazer isso. Então, aqui não, aqui está óbvio que tem alguma coisa. Se eu clicar ali, eu consigo ver. E a segunda coisa que eu quero destacar é a questão do espaço vazio. Muitas pessoas que vêm de um mundo desktop, de design, desenvolvimento ligado ao desktop, poderiam ter uma reação e dizer assim, poxa, mas você tem tanto espaço vazio.
Poderia ocupar isso aqui com o menu,
vamos ocupar
com
isso
de busca.
É, ou eu já vi em conversas, recentemente mais difícil, mas no começo do Windows 8, conversas tipo assim, mas eu não posso jogar o logo da minha empresa não, aí?
É.
Eu falo assim, ó, cuidado, porque o usuário vai ficar o tempo todo vendo a sua marca ali, será que isso é agradável? Né? Pensa bem, será que não é mais uma coisa mais limpa, mais enxuta, mais elegante, não é mais agradável? Ele vai ficar mais satisfeito com a sua marca do que você ter que ficar jogando a sua marca?
Porque ele botou um banner de propaganda.
Banner de propaganda. Claro que em alguns casos é importante,
sim,
mas o ponto é, o espaço vazio tem função. Novamente fazendo uma ponte com o que a gente falou do Bauhaus. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi uma vez, que eu repito com frequência, que é o exemplo utilizado, por exemplo, para esculturas. Se você vai numa praça, na Europa a gente vê isso bastante, mas também no Brasil. Se você vai numa praça e você tem lá um obelisco, um monumento, uma estátua, o que geralmente tem em volta?
Um espaço vazio.
Um espaço vazio. Por quê?
Para destacar, para botar aquilo no spot.
Exato, exatamente. Porque ele quer jogar a atenção das pessoas para dentro daquilo. Imagina se você vai em uma estátua bacana, mas ela está totalmente poluída porque em volta tem um monte de outras estátuas. Você vai ficar maluco ali, você não sabe para onde olhar, o efeito que o artista desejou vai se perder, vai se diluir totalmente. Então não, eles deixam todo o espaço em branco, porque você entrou naquela praça, você entrou naquele lugar, você automaticamente foca naquilo.
Tem uma outra teoria também, quando você quer explorar mostrar uma arte e tudo mais, é simples você dizer que aquilo é arte. Você coloca no pedestal, coloca aquilo lá com um spot em cima de luz e deixa um espaço vazio ao redor. Pronto, aquilo ali virou arte, as pessoas passam a olhar
automaticamente,
de uma maneira diferente.
Você já colocou um contexto.
Exatamente.
Ali.
Então esse espaço vazio é justamente para quê? Para destacar esse meio aqui, que é onde você quer colocar a informação, você quer que o usuário olhe para isso aqui.
Exatamente. Se a gente colocasse marcas, ou banners, ou botões, eu estaria dissipando a atenção do usuário. Aqui, com esse espaço vazio, o usuário vai automaticamente focar onde você quer que ele foque, que é o seu conteúdo principal. Bom, vamos falar de mais alguns conceitos ligados a design. Primeiro, a questão da margem. Quer dizer, a gente já destacou a questão do espaço em branco aqui. Ele existe para uma função. Outra coisa importante é destacar essa proporção entre a linha vertical e a linha horizontal. Essa proporção segue a proporção divina, a proporção do Fibonacci. Para quem não teve contato com isso, é uma proporção que aparece em muitas situações da natureza, desde a espiral do caramujo, outras coisas, e é utilizada na arquitetura desde a antiguidade. O Partenon, na Grécia, é feito utilizando essa proporção. E os arquitetos todos já conhecem isso há muito tempo, porque ela é uma proporção agradável.
As pinturas de Leonardo da Vinci também,
se utilizam bastante disso.
Utilizam muito, se você pegar a Mona Lisa, a Santa Ceia, pinturas como isso, utilizam muito a proporção divina na sua pintura, no balanceamento dos elementos dentro de uma pintura.
O assunto da proporção divina é muito interessante quando você vê a quantidade de lugares onde ela aparece, não é o foco nosso aqui entrar no detalhe, mas o ponto importante é dizer que os templates do Visual Studio já incorporam isso. Então, se você não mudar nada, você já está automaticamente se beneficiando desse tipo de qualidade visual. Aqui a gente tem alguns exemplos de aplicações criadas, aplicações de exemplo criadas na época do lançamento do Windows 8, apenas para mostrar que, apesar delas serem diferentes à primeira vista, todas utilizaram o mesmo template. Então, todas têm a mesma margem esquerda, todas têm a mesma distância entre o título e o subtítulo, e esse grid transmite também uma certa confiança para o usuário, dá uma certa estabilidade de organização que é agradável para o usuário. Se esses elementos fossem desalinhados, por exemplo, se esse título fosse um pouquinho mais para a esquerda, automaticamente ia te causar um efeito de dizer, está estranha essa aplicação aqui, está mal feita, porque ela não está alinhada. A gente é assim, a gente percebe esse tipo de desalinhamento. Um outro exemplo que eu gosto bastante é esse exemplo da aplicação de clima, onde a imagem, novamente, tem uma função. Eu posso olhar para essa imagem, eu já sei como está o clima. Está nublado, vai chover. Eu não preciso nem ler. Ela já me deu a informação que eu queria. Claro que se eu ler, eu vou ter mais informações, por exemplo, sobre os próximos dias, ou qual vai ser a umidade e tudo mais. Repare que aqui ele também utiliza o recurso da prévia para dar a pista para o usuário de que ele pode fazer o scroll e ver mais conteúdo.
Uma das coisas que eu costumo dizer assim, em relação ao visual nas interfaces modernas é que o menos é mais.
Sem dúvida. Né?
Então você coloca menos informação na tela, ou você coloca uma informação mais direta, coloca menos informação e você tem uma comunicação mais direta.
Exatamente.
Né? Uma comunicação mais instantânea. Hoje a gente vive num mundo, assim, as pessoas elas querem essa comunicação rápida, elas querem... As pessoas, se o aplicativo demora mais de 3 segundos para abrir, a pessoa já fica angustiada. Então, você passar essa informação rápida também é uma qualidade de um bom aplicativo.
Sem dúvida, é um ponto importante que você está colocando.
Menos hoje, é mais, esse é o
exato,
ponto.
Exato, a gente é bombardeado por informações em todos os momentos, né? Seja rede social, a gente está com o nosso dispositivo, a gente acorda, já olha o celular para ver se tem alguma coisa. Então, nesse excesso, nessa sobrecarga de informação, se você consegue ser eficiente e ser claro, você se destaca.
Exatamente.
Porque você atinge o seu objetivo muito mais rapidamente. Esse é um outro exemplo que eu gosto bastante, porque é uma aplicação super simples, é um player de música. Eu estou ouvindo aqui uma música. Mas ao invés de simplesmente fazer o play e o pause aqui, ele colocou uma foto. Essa foto ela tem uma característica muito interessante, é a altura que ela foi tirada. Ela foi tirada da altura onde as pessoas estão. E o ângulo, as pessoas estão de costas para você. Então qual que é a sensação que você tem quando você vê essa foto? É que você está lá.
Estou no show.
Estou no show, porque eu estou vendo as cabeças das pessoas.
Estou sentindo o mesmo clima.
A foto, novamente, serve uma função. Ela te joga para aquele ambiente. Ela fala, você está no show.
A posição da câmera, né?
A posição
entra
da câmera.
Naquela discussão que a gente estava tendo outro dia sobre a posição da câmera e as emoções que isso passa para
a
gente.
Exato. A gente teve uma conversa bastante extensa até sobre isso. E um exemplo que a gente citou naquela conversa foi que o cinema utiliza muito isso. E um exemplo que eu gosto de citar é o exemplo do ET.
Perfeito.
O ET do Spielberg, o que acontece com ele? Ele é todo filmado com a câmera mais baixa. A câmera fica na altura das crianças.
E aí você tem aquela sensação, remete a tua sensação
exatamente.
De criança, né?
Você como telespectador, por mais adulto que você seja, você está do lado das crianças. Porque os adultos, sempre você vê da cintura para cima. Então você vê aquela coisa meio ameaçadora. Os adultos perseguem as crianças,
então.
Porque o FBI quer pegar lá o ET, etc. Então você te joga, não adianta. Intuitivo, né? Uma coisa subliminar que te coloca ali, mas o efeito te dá um efeito com a câmera.
A posição da câmera faz você se sentir inferior, faz você, porque você é uma criança, né? Então você se sente desprotegido, talvez pelo fato da polícia estar atrás e tudo mais, mas você tem, olhando essas outras pessoas, você se sente mais fraco porque você é um menorzinho. Então a câmera te passa essa sensação para o telespectador.
Exatamente.
Spielberg
é muito bom nisso, né? E é um mestre nisso. E você vai ver isso em outros filmes também, por exemplo, quando ele quer diminuir um personagem ou ele quer criar uma sensação que aquele personagem está abandonado, está sozinho, ele bota a câmera no alto. Porque você vê aquela pessoa pequena ali no canto, né? Então é muito interessante quando você começa a perceber isso nos filmes, realmente o movimento e a posição da câmera transmite uma emoção, transmite uma informação que você racionalmente não perceberia, mas já mexe com o seu estado emocional, com a forma como você vê o filme, você absorve o filme. E aí, para a gente concluir aqui essa parte de visual, essa é uma aplicação de fotos.
O que é mais importante no aplicativo de foto?
O mais importante no aplicativo de fotos é me permitir ver a foto.
Exatamente.
Quanto menos ele fizer, melhor para mim. E então, é o que ele está fazendo aqui.
Aqui é perfeito, porque a gente tem simplesmente a foto.
Simplesmente a foto. Exato. Então, esse é um exemplo muito claro, muito simples, mas que mostra isso. Se eu estou vendo a foto, eu não quero saber de comandos, eu não quero saber de bordas.
As próximas imagens.
Não quero saber. Eu quero aproveitar o máximo da tela para ver a foto. Ainda mais se o dispositivo for pequeno, porque mais ainda é valioso o espaço que eu tenho. Agora, pode ser que eu queira interagir com a foto. E aí eu tenho os comandos entrando na tela. No caso, a gente está vendo aqui uma App Bar. A App Bar está me dando a opção de ver online, ou de colocar essa foto como um tile, de colocar como uma lock screen, de ver um slideshow, ou de voltar. Nessa hora, sim. Então, é isso que a gente vai ver. A gente vai falar sobre interação no próximo módulo, mas já é aqui o início desse assunto, onde a gente vê que é interessante você deixar a interação contextual. Tem hora que ela faz sentido ficar na tela, tem hora que ela não faz sentido.
Perfeito, Caio.
É isso aí. Com isso, a gente termina esse segundo módulo. Vemos vocês brevemente no próximo.
Até mais.